Deus, mistério para muitos, mas prepare-se, há algo que está para ser revelado. Fique atento a partir de agora para descobrir a verdadeira espiritualidade.
Você que nos acompanha e tem aprendido conosco, é hora de refletir sobre aquilo que é tão importante para nossa vida, nossa sintonia com o nosso Senhor e Salvador. Hoje vamos pensar um pouquinho sobre o Salmo 112. É interessante refletir, mas no fundo, quando a gente conversa com a maioria das pessoas, de certa forma, a busca de fé, religião e até mesmo de espiritualidade, ela tantas vezes tem uma marca de busca de proveito próprio. No fundo, a pessoa tantas vezes está pensando algo do tipo: como é que vai ficar a minha vida a partir disso? Então, essa mentalidade assim retributiva de que, se eu sou bonzinho, se eu me comporto bem, se eu faço oração, se eu vou na igreja, se eu leio a Bíblia, eu faço tudo direitinho, eu vou ganhar um bombom no final da aula, eu vou ganhar um presente de bom comportamento. E é difícil, na vida de tanta gente, pensar em espiritualidade de maneira diferente. É raro você encontrar uma espiritualidade assim espontânea, que surge, vamos dizer, do nada, quase que infantil, com aquela teologia da criança, assim, que surge espontaneamente da alma, como quem está contente, meio que a troco de nada. É interessante como, quando a gente fala de alguém que foi abençoado, nós pensamos em alguém que não está doente, em alguém que está bem de vida, que tem a sua família alegre e em sintonia. Pensamos só em coisas boas. Parece propaganda de produto em TV, todo mundo sorrindo e vivendo aí em plena alegria. Apesar do que se possa dizer sobre isso, é claro que essas coisas são válidas, são importantes e são positivas. No entanto, a gente vai descobrir que elas não são o fim último da espiritualidade. Elas não representam, vamos assim dizer, a espiritualidade na sua profundidade. O Salmo 112, ele vai destacar bastante como é que se percebe a vida de alguém que é abençoado. Ele começa com um aleluia, louvem a Deus, logo no primeiro versículo, e prossegue dizendo como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Ou seja, aquilo que nós vemos no Salmo 1, daquele bem-aventurado, daquele feliz, daquele bem-sucedido, que ao mesmo tempo é também satisfeito, é essa pessoa que adora Deus, que teme o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, que ele entendeu como é que a vida deve ser vivida dentro dessa circunscrição dos limites das diretrizes e orientações divinas que definem a nossa identidade e nos dão referência para viver diante de Deus, do mundo e da comunidade. E o que vai acontecer? Olha quanta coisa boa atinge a vida de quem é abençoado. Seus descendentes serão poderosos na terra, porque a bênção de Deus é vida, ela é prolífera. Essa pessoa produz um tipo de vida diante da realidade comunitária que os seus descendentes levam adiante essa bênção, essa vida que viceja dessa relação aprofundada com Deus. Serão, diz o verso 2, ainda uma geração abençoada, geração de homens íntegros, porque estão debaixo da lei divina. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. É interessante observar como tanta gente vai ficar feliz da vida em ler o Salmo 112 e dizer: puxa, que coisa boa, esse abençoado aí também quero ser eu. E é interessante porque o Salmo vai prosseguindo dizendo coisas assim que reforçam o perfil do abençoado daquele que diante de Deus está sendo recompensado. Ele diz: o justo jamais será abalado, no verso 6, para sempre se lembrarão dele. Não só terá geração abençoada, não só ele, vamos dizer, desfrutará de riquezas, bem-estar na sua própria casa, mas ainda depois vão se lembrar dele para sempre. Ele não teme más notícias, diz o verso 7, seu coração está firme e confiante no Senhor. Então a prosperidade, a bênção, ela é quase que absoluta. Ela atinge o presente e o futuro. Ela atinge o coração, o profundo da alma e a vida propriamente dita, concreta, de tantas coisas boas que Deus nos dá. Portanto, o seu coração está seguro e nada temerá. E se a gente acha que a bênção é muita, nós não vimos nada ainda. Por quê? Porque diante das bênçãos sempre há o perigo de perdê-la. Sempre há a ameaça de algum tipo de roubo, de sequestro, de ataque, de destruição. E o salmo acalma ainda mais o coração do abençoado. Por quê? Veja só o final do verso 8. No final, ele verá a derrota dos seus adversários. E ele ainda vai terminar dizendo que o desejo dos ímpios se frustrará, vai dizer o Salmo de número 10. Pois é, depois de ler tudo isso e de escutar essas palavras tão assim promissoras, a gente vai perguntar: então, a verdadeira espiritualidade nos coloca numa situação de ser abençoado, e ser abençoado é desfrutar de tudo que há do bom e do melhor? Puxa, conheço tanta gente que pouco tem a ver com Deus e parece que é até mais abençoado. Como é que a gente lida com isso? De repente, o Salmo vai nos trazer uma revelação especial sobre qual é a razão por que Deus permite que a beleza, a fartura, tudo que há de especial nas suas mãos e no mundo que Ele criou, que essas coisas abençoem tanto a nossa vida. Alguns elementos especiais merecem atenção no Salmo 112. O verso 4, por exemplo, diz: a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Quando lemos o verso seguinte, o verso 5 diz: feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Verso 9 vai prosseguir dizendo: o justo reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. A principal razão por que nós vemos desgraça, injustiça, pobreza e uma má condução de tantas coisas na vida é porque grande parte das pessoas não entendem qual é o propósito de ser abençoado. Muita gente volta o vetor da bênção para si mesmo e entendem a si mesmos como se fossem eles a finalidade última da bênção que cai sobre nós. Nós somos, na verdade, como uma espécie de rio cheio de vida. Aquele rio que sai de uma fonte de água que traz vida e que corre através dos caminhos, trazendo fertilidade para as margens e desembocando no mar ou num rio maior. Toda vez que esse rio para e não desemboca mais em algum lugar, ele certamente vai se estancar e não produzirá mais vida. Não há condições de trazer a realidade da vida a lugar algum. Por isso, a nossa vida, que é cheia das bênçãos de Deus, nunca pode ser percebida, se estamos sintonizados com verdadeira espiritualidade, como finalidade em nós mesmos. Por que Deus abençoou você? Por que você tem capacidades e inteligência? Por que Deus deu recursos, deu condições de você ter uma boa educação? Por que Deus deu talentos à sua vida? Você não pode morrer com isso em suas mãos. Na verdade, a verdadeira espiritualidade está sintonizada no coração de quem é misericordioso, compassivo e justo. É a pessoa que empresta com generosidade. Que coisa interessante! É aquele que reparte generosamente com os pobres. É a pessoa que entende que, na verdade, tudo pertence a Deus. E aquilo que nós podemos desfrutar, que Deus coloca em nossas mãos, na verdade não nos pertence. É uma espécie de patrimônio universal que Deus bondosamente conduz para a nossa vida, para que a nossa vida seja um canal de bênção na vida das outras pessoas. Por isso, a grande verdade é que, ao refletir sobre verdadeira espiritualidade, nós vamos descobrir que abençoado mesmo é aquele que abençoa. Nunca se esqueça dessa profunda verdade. Faça da sua vida um caminho de bênção para as outras pessoas, pois isso é verdadeira espiritualidade.
Termina aqui a verdadeira espiritualidade. Escreva-nos no e-mail rtm@transmundial.com.br. Por carta, Caixa Postal 18.113, CEP 04626970, São Paulo. O programa A Verdadeira Espiritualidade é uma realização da Transmundial.